Nós estamos com uma série de mensagens onde nós estamos falando sobre o nascimento da esperança. E hoje eu queria falar Jesus como resposta de restauração, esperança de restauração. Abra sua Bíblia comigo em Joel, capítulo 2. Eu vou ler do 12 ao 17. Joel, Antigo Testamento, finalzinho ali, depois de Oséias, meu xará. Joel, capítulo 2, vou ler do 12 ao 17, a gente vai meditar aqui sobre esse contexto, sobre o que acontece aqui, fazer a exposição histórica, né, e depois a aplicação prática para a nossa vida. Eu vou deixar aqui aberto também no meu celular, que eu gosto. Joel capítulo 2. Do 12, né? Do 12 ao 17. Vamos lá. Contudo, agora diz Yahvé: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar-lhes libações ao vosso Yahvé, vosso Elohim, Deus. Tocai, pois, o shofar, a trombeta, em som, em silão, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados, dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé plantei entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: ó Yahvé, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles. Ora, nós estamos falando aqui de um contexto onde Israel vivia um ciclo muito ruim, e talvez não um ciclo que todos nós passamos durante da nossa jornada cristã, que é um esfriamento espiritual. Israel sempre se voltava a Deus e buscava o Senhor, e Deus tinha uma promessa para Israel: se eles obedecessem e permanecessem na terra, eles seriam prósperos. Se eles obedecessem ao Senhor e cumprissem o seu mandato, que era trazer Jesus Cristo, o Messias, à terra, eles seriam bem-sucedidos. Mas dentro do nosso coração existem alguns inimigos da nossa alma. E eu costumo dizer que os nossos maiores inimigos, as nossas maiores batalhas, elas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. E sabe, quando a gente se esquece disso, quando a gente acha que os nossos inimigos ou os nossos desafios estão fora, é porque a gente está sucumbindo por dentro. Então, uma coisa eu sempre carrego diante de qualquer desafio que todos nós enfrentamos ou enfrentaremos na vida: é claro que as aflições, elas são inerentes, elas estão próximas de nós. Mas nunca se esqueça que o nosso maior inimigo se encontra dentro do nosso coração. Algo que vem a trazer esfriamento espiritual. E Israel passava por isso. Israel, quando tudo estava bem, se esquecia do Senhor. Quando as coisas estavam confortáveis, quando as coisas colaboravam para tempos de prosperidade, quando Israel não tinha luta, quando Israel estava passando por tempos de paz, era um ciclo. Jael se esquecia do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: nós não precisamos buscar o Senhor. Jael ainda não havia entendido o buscar o Senhor de todo o coração. E eles faziam do Senhor apenas um trampolim, um amuleto para esse tempo de prosperidade, para esse tempo de paz. E se você para ler a Bíblia, nós vamos ver Israel constantemente nesse ciclo. Deus abençoa, Israel se esfria, se esquece, e quando a gente se esfria, a gente flerta com o pecado, a gente peca, e Deus traz juízo, Deus traz disciplina para trazer o povo de volta. Porque a maior condenação que Deus pode dar para a gente em vida, é claro, é a sua indiferença. É Deus deixar a gente à mercê das nossas próprias paixões e engano. Mas Deus tem uma aliança com Israel, Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança com a história da redenção. Então Israel está vivendo esse momento na época de Joel. Israel está colhendo aqui o fruto do seu esfriamento espiritual, crise. E quando eu olho para o que nós estamos vivendo neste mundo, e quando eu olho para o que o Brasil está vivendo, eu vejo crise. Não quero ser profeta do caos, irmão, mas a gente vê uma crise instalada. A gente vê divisão. A gente está se aproximando de 2022, que tudo indica vai ser uma das batalhas mais sangrentas em tempo de eleição. A igreja já está dividida. As pessoas estão numa crise ética, uma crise ideológica. Existe uma crise instaurada no mundo inteiro, uma agenda que luta contra os princípios e valores do reino de Deus. E o que o mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus? O mundo precisa da igreja, uma igreja saudável, uma igreja que vai trazer um caminho de restauração. Então vamos voltar para o texto. Do capítulo 1, do 12 ao 20, nós vamos perceber que a crise veio para Israel em todas as esferas. Do 12 ao 20, nós vamos ver aqui uma crise financeira. Eu posso ler um trechinho para que você possa entender. Do 1, versículo 12: eis que a videira secou, a figueira murchou, a romãzeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se e se tornou árida e triste. Perceba que nós temos aqui todas as árvores murchas. Existe, nós estamos aqui numa sociedade agrária que vive do campo, e nós temos aqui tudo que dá fruto, toda a semente da terra morrendo, murchando. É uma crise financeira. É a prosperidade saindo de uma nação, a nação se deparando com a miséria. No capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver a igreja em crise. As ofertas de manjares, de cereais, as ofertas de libação, o vinho derramado foram eliminados da casa de Javé. O templo do Senhor, todos os sacerdotes que ministram perante Javé estão enlutados. É crise na nação, é crise política, é crise dentro da igreja. Ora, e uma coisa que nós precisamos perceber, irmão, porque o que eu vejo de pessoas esperando um próximo ano melhor, né, o que eu vejo de pessoas buscando ao Senhor, mas sem fazer uma autocrítica pela palavra, irmão, é uma autocrítica pela palavra. Então a gente vai buscando uma mudança, uma restauração na nossa vida, sem que a palavra de Deus seja um fundamento. Não faz sentido, irmão, a gente esperar um novo pelo novo, a gente esperar de Deus uma mudança, uma transformação, sem que isso comece dentro do nosso coração. E aqui fica para mim a minha grande interrogação, quando eu vejo muitas pessoas desejando ou esperando que Deus restaure os seus caminhos, restaure a sua família, restaure a provisão financeira, restaure a pessoa no seu ministério, ou seja, uma restauração em qualquer área da vida, sem que isso se passe pelo coração, irmão. Não existe esse tipo de restauração, não é esse o caminho que Deus tem para a gente. A gente vai tratando a restauração do Senhor como uma coisa de sorte, como se fosse uma busca desenfreada. Senhor, muda, Senhor, restaura, Senhor, provê, Senhor, não me dê uma resposta. E eu quero dizer para você que é vontade de Deus o caminho da restauração. É vontade de Deus a restauração da sua vida financeira. É vontade de Deus a restauração de Deus para a sua família. É vontade de Deus uma restauração ministerial. Deus é aquele que acredita em nós. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Mas nós precisamos entender esse caminho de restauração. Eu não tenho dúvida que todos nós, em alguma área da nossa vida, precisa ser restaurada. Ansiamos por essa restauração. Alguma crise tem se instalado dentro do nosso coração e a esperança está em ver o Senhor curar, restaurar. E Deus quer fazer isso, Ele é especialista nisso. Mas vamos ver a história de Israel. Existe um caminho para isso. E o caminho não se passa apenas de pedir ao Senhor ou de buscar ao Senhor na dinâmica de Senhor, olha, Senhor, vê, Senhor, olha aqui as minhas necessidades. Não é assim que o Senhor restaura. Não é por esse caminho de criar-se uma demanda e buscar o Senhor para que Ele venha prover. Nós estamos entendendo aqui que essa crise em Israel é uma crise onde Deus permite, é uma crise que o próprio Deus permite que alcance a nação, para que a nação perceba e volte o seu coração e perceba que o caminho da restauração está quando nós nos voltamos ao Senhor. Aqui está a verdadeira restauração, aqui está a genuína e profética e santa restauração, é quando o nosso coração se volta para Deus. Veja, no capítulo 2, versículo 12, o texto que a gente leu. Contudo, agora diz Yahvé, ou diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Sabe, Deus está falando, olha, eu sei da crise, eu sei dos momentos que vocês estão passando, e posso dizer, é vontade minha para que vocês não se afundem mais, para que vocês não se distanciem mais de mim. E é por isso que eu permiti essa crise. Mas existe uma saída para isso. Existe um caminho de restauração. E se passa no primeiro momento, na conversão. Convertei-vos a mim. Mas de que forma? De todo o coração. Ora, eu sei que tantas pessoas chegam à igreja pelo problema. A crise nos faz chegar na igreja. Mas a gente não pode buscar o Senhor apenas para que Ele venha dá um stop na crise, porque quando nós nos relacionamos com Deus nessa dinâmica, a partir do momento que Deus dá aquilo que a gente precisa, de novo a gente volta para aquele caminho do esfriamento espiritual. A gente não precisa mais do culto, a gente não precisa mais buscar o Senhor. Por quê? Porque agora Ele já me deu o que eu preciso. Então, por isso que Deus fala, é convertei-vos a mim de todo o coração. É a conversão do coração. É nós entendermos que nós estamos aqui, irmão, é para buscar ao Senhor. É para louvar o nome do Senhor. É para agradecer aquele que é único e digno de receber a nossa adoração. E sabe uma coisa que todos nós precisamos ter essa consciência? É de que nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Foi o Senhor que enviou o seu único filho. Nós temos a revelação plena. Nós estamos comemorando o Natal, celebrando a vinda do Filho de Deus. E por que Ele veio? Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Maior sinal do amor de Deus, de que Deus não desiste de nós, de que Deus não retribui os nossos pecados como nós merecemos. Porque a ira de Deus recai sobre o seu filho. E quando nós encontramos essa mensagem do Evangelho, o nosso coração se converte ao Senhor. Não são mais as tribulações que trazem esfriamento espiritual. Não é porque as coisas se desajustarem em nossas vidas que vai trazer um desânimo para a nossa alma. Porque o nosso coração está convertido ao Senhor. Nós sabemos que Ele é a nossa fonte de esperança, a nossa fonte de alegria. Eu quero dizer para você que está aqui desanimado, talvez o coração já frio espiritualmente, converta o seu coração, é todo o coração ao Senhor. Não busque apenas as mãos do Senhor, não fique procurando aquilo que Deus pode fazer por você, mas lembre-se do que Ele já fez, o amor derramado sobre nossas vidas. E quando nós entendemos o plano de salvação, quando nós entendemos porque Cristo veio por nós, que foi a vontade de Deus que Ele morresse na cruz pelos nossos pecados, o nosso coração se converte a Ele, e a gente não fica mais inconstante como Israel andava inconstante. E aí a gente começa a entender o Evangelho à luz do apóstolo Paulo: eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei passar pela abundância, eu sei passar pela escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Deus se torna o nosso alvo, Deus se torna um fim em si mesmo. Versículo 12 vai dizer: se converta ao Senhor, mas se converta de todo o coração. É um coração convertido, não é apenas uma busca de socorro, mas é uma busca de redenção. Versículo, assim, na continuidade do texto, perdão, ele vai dizer: busque com jejum, lamento e pranto. Sabe, o jejum mostra a nossa dependência de Deus, é uma mortificação da nossa carne. O jejum não é uma ferramenta, o jejum não é uma barganha, o jejum não é um ato poderoso. O jejum nada mais é de nós dizermos para o nosso corpo: o alimento é importante, mas o pão do céu é muito mais importante. Realmente é uma conexão com Deus, é abrir mão muitas das vezes das necessidades terrenas em prol de uma busca suprema. Converta o seu coração com jejum, lamento e pranto, ou seja, um convite ao arrependimento. Irmãos, todos nós precisamos olhar para o nosso coração e, à luz da palavra, cairmos de joelho para o arrependimento. Eu gosto muito daquela fala da Santa Ceia, onde diz: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Sabe aquelas indagações que você faz: eu não sei porquê, não sei porquê eu estou passando por isso, eu não compreendo como é que Deus permite, mas não, isso não é certo, isso não é justo, isso... Mas se nós, quando nós nos julgamos, quando nós nos colocamos na balança, a gente realmente não compreende. Mas quando nós permitimos a palavra de Deus nos julgar, nós estamos sempre de joelhos. Porque quando a palavra de Deus nos julga, a gente nunca vai para Deus como Ele nos devesse, como Ele se fosse o nosso devedor. A gente nunca se sente credor de Deus. Não, Deus, não é possível, eu não mereço estar passando por isso. Não, Senhor. E a gente sempre vai numa condição de credor. Mas quando nós nos submetemos à palavra, nós sempre dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. É a oração daquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso nem olhar para os céus, eu não sou nem digno de olhar para os céus. A única coisa que eu peço do Senhor é: tenha misericórdia de mim, porque Tu és o meu único caminho, Tu és o meu único refúgio. E sabe quantos de nós precisamos desse tipo de oração essa noite? De buscarmos: Senhor, eu preciso apenas das Suas misericórdias. É se contentar nas misericórdias. É se contentar na bondade do Senhor. É se contentar na palavra dEle. Senhor, a Tua palavra me basta. A Tua graça me basta. Quem sou eu para pedir, para exigir qualquer tipo de coisa? É com pranto, é com lamento. Nunca se sentindo um credor, mas sempre buscando de Deus a justiça. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, se compadece de mim. Senhor, quando eu olho para a cruz, eu vejo o Teu amor derramado sobre mim, e isso para mim já é o suficiente, isso já basta. É a confiança de que Deus é longânimo. É um estado de dependência. Versículo 13 vai dizer: dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes. Era um costume na época, quando algo se perdia, quando algo escandaloso acontecesse, as pessoas rasgavam as vestes como sinal de luto, raspavam a barba, raspavam a cabeça. E Deus está falando: não é esse tipo de arrependimento que eu quero, não é esse tipo de pranto que eu espero de vocês, uma atitude estereotizada, é algo que demonstra para fora. O que eu quero de vocês é que vocês rasguem o seu coração. Dilacerai o vosso coração e não as vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, porquanto Ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Esse é o nosso Deus, mas quando Ele encontra um coração arrependido. Sabe, chega um momento, irmão, que a gente precisa se desfazer das atitudes externas. E isso é só você e Deus que pode fazer. É só o quarto secreto. Não é mais a oração pública, não é a oração coletiva. É aquele momento que você busca o Senhor pelo buscar. É fechar a porta do seu quarto e falar: Senhor, aqui não existe máscaras. Aqui é um coração aberto, é um coração dilacerado, é um coração arrependido. Todos nós sabemos da nossa jornada. E eu não falo isso, irmão, querendo trazer peso do pecado sobre a sua vida, ou querendo atribuir tudo que você está passando porque você não é suficiente. Não é isso. A conversa não é essa. A conversa é que nós precisamos entrar no próximo ano com um coração sem máscaras diante do Senhor. É um coração que confessa as suas falhas. É um coração que diz: Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Senhor, eu preciso de Ti. E eu estou aqui rasgando o meu coração. Eu estou aqui tirando as minhas máscaras. Aquela oração sincera: Senhor, eu tenho cobiçado. Senhor, eu tenho sido invejoso. Senhor, o meu coração, ele é enganoso. E muitas das vezes eu ouço o meu coração. Senhor, eu tenho flertado com o mal. Senhor, eu tenho flertado, eu tenho negociado com o pecado, mas eu estou aqui com o coração dilacerado, eu estou aqui com o coração, porque eu sei que tudo vê, o Senhor tudo pode, estou aqui arrependido, estou buscando um caminho de restauração, estou buscando arrependimento. E a Bíblia diz que quando nós rasgamos o nosso coração, nós encontramos um Deus de misericórdia, um Deus compassivo, um Deus paciente, um Deus amoroso, um Deus que é capaz de se arrepender do mal que estava vindo em nosso encontro, fruto das nossas más escolhas. É Deus revertendo maldição e bênção. É Deus fazendo que o mal coopere para o nosso bem, mas precisa de um coração dilacerado. Precisa de um coração sem máscaras diante do Senhor. Para nós darmos um passo no próximo ano, no caminho da restauração, é preciso tirar as máscaras. É preciso confessar quem de fato nós sabemos quem nós somos. Colocar, expor as nossas fraquezas diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a vencer, eu não quero continuar nessa prática, eu não quero continuar flertando com isso, eu te peço, Pai, misericórdia, Espírito Santo de Deus, me ajuda. E você vai encontrar um Deus de graça, um Deus que vai entrar com providência, que vai fortalecer nas áreas que você tem dificuldade, mas nós precisamos rasgar o nosso coração. Versículo 14: é possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Sabe, não importa o grau de loucura que a gente tenha se encontrado na vida, não importa o quanto mal a gente fez, mas se nós nos apressarmos em se arrepender e rasgar o nosso coração e se converter dos nossos maus caminhos, a palavra de Deus vai dizer que Deus volta atrás e permite a bênção sobre nós. É o homem dizendo: ele merece a ruína, ele merece perder tudo, ele não merece uma segunda chance, mas um coração rasgado diante do Senhor, Deus diz: eu sou Deus e permito uma nova chance, eu sou Deus e permito recomeçar, Eu sou Deus e esqueço, apago a multidão de pecados. E a partir de hoje, eu entrego para você um novo tempo, uma nova história. Irmão, quanto de nós insistimos em esconder o nosso mal diante de Deus? E Deus não restaura sem um coração arrependido e dilacerado diante dEle. É o caminho da restauração se passa quando nós tiramos as máscaras dos nossos corações. Deus reverte maldição em bênção. Deus nos surpreende. Deus vira a nossa história quando o nosso coração é puro e reto diante dEle. Versículo 16 vai dizer: reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive as crianças, ainda que mamam no peito, saia o noivo, a noiva, até o que estão em núpcia. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Não tem tempo, mas eu não estou no tempo ainda de buscar. Ele está falando até você que está em lua de mel. É tempo de buscar ao Senhor. Mas é uma criança que mama no peito, não tem entendimento, traga. Traga para o ajuntamento. Ensine, traga para o momento de avivamento. Irmãos, o que nós estamos buscando para essa igreja, o que nós buscamos para a igreja do Senhor, a palavra que nós precisamos é avivamento, irmão. Avivamento. Tanto eu quanto você, todos nós precisamos que o Espírito Santo queime dentro do nosso coração. Ser movido pelo Espírito Santo. Buscar ao Senhor movido pelo Espírito Santo. É de novo ter prazer em se ajuntar e ler a palavra e se satisfazer na palavra de Deus. Há quanto tempo, irmão, a gente não se alegra na presença do Senhor? Há quanto tempo, irmão, eu e você não abrimos a Bíblia com satisfação, com alegria? A gente fica dependendo, sabe, de momentos favoráveis para poder ler a Bíblia com satisfação, mas o Senhor tem nos chamado ao tempo de arrependimento. Precisamos de um coração avivado, irmão. A oração que eu tenho feito para a minha vida é: Senhor, eu preciso de um avivamento. Eu preciso que meu coração queime mais por Ti. Eu preciso colocar de forma secundária coisas que por tanto tempo eu considerei como prioridade em minha vida. A minha prioridade precisa ser em fazer a tua vontade, em te buscar. Sabe, irmão, a nossa igreja, ela se torna cada vez mais relevante quando a igreja está assediada. Não pode uma igreja depender de uma banda aqui em cima para poder encher. Não pode a igreja depender de alguém, sabe, que está aí, que está em evidência, para que ela encha. Se nós vivermos desses ciclos, nós não estamos vivendo um avivamento aqui dentro desse lugar. Mas quando eu e você estamos incendiados pelo Espírito Santo, é impossível que pessoas à nossa volta não queiram estar aqui, não queiram buscar aquilo que está te incendiando, não estejam contagiadas com aquilo que está nos contagiando. Precisamos de uma igreja onde busque o avivamento todos os dias, avivamento em casa, avivamento nos cultos. Naquele momento que a sua mente está vagando, que você possa buscar ao Senhor e falar com Ele. E fala: Deus, obrigado, e começa a orar, e começa a bendizer ao Senhor, no seu local de trabalho, sabe, ao invés de você ver problemas, começa a agradecer, começa a abençoar, começa a bendizer. Precisamos de uma igreja avivada, irmão, precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado quando uma crise se abate e pessoas se convertem ao Senhor de todo o coração, se colocam num estado de dependência, buscam o avivamento, buscam o Espírito Santo? Qual é o resultado que isso implica em nossas vidas? Capítulo 2, versículo 19. Eis que o Senhor, Iavé, manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo, nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e os pagãos. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, quando nós confessamos os nossos pecados, a nossa fraqueza, buscamos a sua graça, buscamos a sua palavra, buscamos em oração o avivamento, a palavra de Deus nos garante que Deus, na sua infinita misericórdia, envia um tempo de prosperidade para nossas vidas. O vinho pode significar alegria, o trigo, a provisão, o azeite, a unção do Senhor. Ele diz, em generosa quantidade. Perceba que o caminho da restauração não é um caminho apenas de expor uma necessidade ao Senhor e esperar que Ele supra. Quantos de nós estamos nessa rotina? Apresentarmos uma necessidade e esperar que Deus supra. Apresentar uma necessidade e esperar que Deus supra, sem que haja conversão no coração, sem que haja lamento, sem que haja busca, sem que haja avivamento, irmão. O caminho da restauração, a esperança da restauração está num coração convertido e arrependido, e a resposta está: Deus envia a prosperidade para o seu povo. Versículo 20: conduzirei o invasor que vem do norte para longe de vós. Eu o lançarei numa terra árida e deserta. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto. Ou seja, todos os ataques contra nossas vidas, todo o levante do inferno, toda a voz altiva, seja inimigos humanos, seja os inimigos espirituais, num coração convertido ao Senhor, o próprio Deus entra na nossa batalha. É o próprio Deus que luta a nossa guerra e faz com que inimigos mais poderosos, faz com que pragas que seriam devastadoras, elas sejam dissipadas de longe na nossa vida. E a vergonha que pesava sobre nós, ou a vergonha que seria vindoura, Deus repreende e transforma em honra. Versículo 23: ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, Elohim, Deus, porque Ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono, as da primavera, as primeiras, as últimas, como se costumava dizer. O tempo de chuva é o tempo de abundância, é o tempo de graça. E perceba que isso é um resultado de um coração contrito, convertido, arrependido, é resultado de avivamento, irmão. Avivamento. Mais uma vez, não caia nesse engano de expor necessidade, de esperar que Deus supra a necessidade, sem um coração convertido, sem um coração avivado, sem um coração que busca o Senhor, um coração que queima pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus envia chuva, e envia chuva de abundância. Meu irmão, enviar chuva é sinal de vida. Quando Deus faz chover sobre a nossa família, é vida e abundância que nós vivemos dentro da nossa casa. Sabe, talvez você tenha vivido relações áridas no seu casamento, relações áridas na relação entre pais e filhos, relações áridas em qualquer tipo de relacionamento, isso tem afetado a sua vida. Um coração convertido, um coração arrependido, um coração avivado, faz com que a chuva do Senhor traga a alegria da vida novamente. Versículo 25: haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós para castigar-vos. Deus está dizendo que todo aquele tempo que a gente perdeu, prejuízos atrás de prejuízos, 40, lembra o povo de Israel, 40 anos andando no deserto, porque o coração não se convertia ao Senhor, porque não havia quebrantamento, não havia arrependimento, não havia avivamento. Mas a partir do momento que o Espírito Santo mudar o nosso coração, Deus está falando que todo aquele tempo consumido pelo gafanhoto será restituído. Sabe, você viver tempos de abundância em tempos de escassez. É como você ver as coisas acontecendo rápido em sua vida. Meu Deus, foram tantos anos sem ver absolutamente nada. E talvez seja esse seu questionamento. Será que é possível viver as bênçãos do Senhor nas condições que eu me encontro, na idade que eu estou? Sabe, eu tenho encontrado alguns amigos, né, já estou com 40 anos, e falo, pô, José, eu lembro da palavra que eu recebi do Senhor lá atrás, com 15 anos, com 20 anos, de que eu seria usado, de que o Senhor me usaria com poder e com graça. Eu já estou com meus 40 anos, e de longe eu percebo essa promessa chegar, e eu posso dizer para ele, todos os anos consumidos pelo gafanhoto, Deus vai trazer restauração. É você ver as coisas acontecendo rápido. É Deus mudando cena, Deus mudando o quadro, Deus acelerando o projeto dele em nossas vidas. Versículo 25 fala da restauração. Versículo 28. Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Perceba que nós pegamos esses versículos soltos. Às vezes nós fazemos mensagens com versículos soltos. É muito bonito a gente chegar aqui e falar sobre a restauração no versículo 25. Havereis de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Mas perceba que isso só vem como resposta a um coração quebrantado. A restauração só vem com um coração convertido ao Senhor, só vem através de avivamento. A mudança que você tanto precisa, a mudança que você tanto anseia, o tempo de vergonha que tem consumido a sua casa, a sua vida, o peso que você tem carregado, o fardo, só existe um jeito disso ser extirpado em nossas vidas. É um coração convertido ao Senhor, é um coração quebrantado. E a busca do avivamento. Irmãos, chega daquele evangelho mágico, onde se pega um versículo e diz, Deus vai restaurar os anos consumidos. Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar. E aí a gente fala do amor de Deus, a gente fala, isso tudo é verdade. Mas, aliás, nesse contexto são meias verdades. Porque tudo isso acontece quando existe um coração quebrantado, um coração de joelho, um lugar de dependência do Senhor, onde nós silenciamos todas as vozes que nos fizeram tomar decisões erradas, nos envolver com pessoas erradas, que criou altivez no nosso espírito, onde na nossa loucura nós achamos que nós poderíamos viver sem a bênção do Senhor. Não, porque eu vou acordar cedo, eu vou trabalhar, eu vou dar duro. Ok, você vai ganhar dinheiro, mas você não tem a bênção do Senhor. Não, porque eu vou sair, eu vou resolver os meus problemas, eu vou resolver, eu vou fazer. Enquanto nós vivermos essa vida de altivez, de independência do Senhor, nós jamais vamos experimentar o caminho da restauração, o caminho da bondade, da prosperidade, o caminho onde nós encontramos um Deus de amor, um Deus longânimo, um Deus que não está interessado em nos punir, mas um Deus que está interessado em nos abençoar. Mas para isso, irmão, ele só precisa encontrar um coração aquebrantado, um coração convertido, um coração que olha para si e só sabe pedir, Senhor, misericórdia e graça, são coisas, as únicas coisas que eu preciso de ti. Converter o nosso coração ao Senhor. Sabe, eu acredito que é dessa forma que nós encontramos um evangelho maduro. Sabe, um evangelho que passa por arrependimento. Um evangelho que nos faz olhar para nós mesmos e entender o quanto nós estamos aquém de receber as promessas do Senhor. Mas quando nós olhamos para a cruz e vemos os nossos pecados cravados no Filho de Deus, nos colocamos de joelho e dizer, eu fui responsável, sim, pela morte do justo, pela morte do Filho de Deus. Mas graças a Deus, porque através dessa morte, hoje eu fui declarado justiça de Deus. Queria que você se levantasse do seu lugar nesse momento. E se levantasse com a convicção de que em Cristo Jesus você é justiça de Deus. Sabe, que você possa esperar o próximo ano. O que é que nós esperamos do próximo ano? Eu não posso lhe afirmar. No mundo exterior, o que é que você pode esperar? O que é que vai lhe acontecer? Mas o que eu posso lhe garantir é que se você tem um coração dependente de Deus, se você buscar a Deus a todo momento e a fora de tempo, independente das circunstâncias, sabe, se as aflições, as lutas não roubarem a sua fé, não trouxer um esfriamento dentro do seu coração, é certo que o Senhor se levantará a seu favor e trará um tempo de chuva e de chuva abundante, de abundância. É como o profeta vai dizer, a chuva seródia, é aquela chuva que prepara para o plantio, que faz da terra seca trazer vida. E é desse lugar que eu quero que você veja o próximo ano. É desse lugar, é dessa esperança que nós almejamos. A nossa esperança está no Senhor. E é por isso que nós buscamos a Ele. É por isso que nós nos colocamos de joelho. É plena dependência dEle. É plena e total dependência do Senhor. Ao invés de você elencar todos os motivos, ao invés de você elencar tudo o que você precisa nesse exato momento, que você possa colocar um coração. Senhor, toma conta do meu coração. Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Talvez quando a gente fala em pecado, ou perdão de pecados, a gente só traz pecados morais na nossa mente. Não, mas eu não tenho feito nada de errado. Eu não tenho me envolvido com imoralidade. E o pecado, irmão, vai muito, muito além da imoralidade. O pecado que eu estou falando aqui é o pecado da independência de Deus. De nós vivermos a vida como se Ele não existisse. A gente acorda pela manhã e sequer a gente agradece a Ele, absolutamente nada. E a gente sai para os nossos afazeres. E a gente sai para as nossas batalhas. E só quando a coisa chega no limite da nossa força é que a gente vai orar, é que a gente vai buscar o Senhor. Só quando as coisas se desgovernam na nossa vida. Sabe, é tempo de nós levarmos uma vida com o Senhor em todos os momentos. Que o nosso abrir dos olhos, sabe, uma coisa eu percebi. Quanto eu estava dependente, cara, de telefone. Eu estava percebendo que eu acordava de manhã. A primeira coisa que eu fazia, irmão, é ver se tinha mensagem no telefone. Ver lá alguma coisa, algum e-mail. Alguma notícia. E sabe, acho que a primeira coisa que a gente faz ao acordar é uma das coisas mais importantes. E eu estou me disciplinando, irmão, a abrir os meus olhos e falar: Deus, obrigado. Porque muitos não abriram os olhos pela manhã. Muitos não vão ter a oportunidade que eu tenho, sabe, de fazer a diferença, de brilhar a sua luz. E ao invés de murmurar, às vezes, mais um dia, mais um problema, mais uma desgraça, a gente ter gratidão. Isso é, ah, Senhor, foi mais um dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Senhor, que seja um dia de bênção. Que seja um dia onde as minhas ações venham glorificar o Seu nome. Onde eu colocar a planta dos meus pés, o Seu nome seja glorificado. Sabe, precisamos buscar avivamento. Precisamos buscar ao Senhor em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. É ocupar todos os tempos ociosos, irmão, e nos voltarmos ao Senhor. É saber remir o tempo, discernir o tempo. E perceber, irmão, o quanto o diabo tem tragado do nosso tempo. Que a gente se dedica, irmão, tempo é vida, irmão. Quando a gente se percebe, nós estamos aqui, ó, fazendo nada. Desperdiçando a nossa vida com nada. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de nos buscarmos Deus de forma intencional, é entrar no seu carro. Não tem nada contra, irmão, você ouvir uma rádio, uma notícia, não tem nada contra você escutar uma boa música, mas é você de forma intencional abrir mão disso, falar: Senhor, eu quero conversar contigo agora, quero falar contigo. Sabe, no meio do seu trabalho, naquele momento que está pegando fogo, eu vou tirar 5 minutinhos, eu vou orar ao Senhor. Eu tenho buscado isso. Sabe, é buscar ao Senhor naqueles momentos que passava batido. Falar: Senhor, não deixa eu perder meu foco. Não permita, Pai, que Satanás venha roubar o meu coração. Estou buscando a Ti nesse momento. Para que o Senhor venha me trazer a memória, a lembrança de que sem Ti eu não sou nada. De que sem o Senhor na minha vida eu não construo nada. De que sem o Senhor na minha vida o abismo está diante de mim. É se colocar em estado de dependência, irmão. Só podemos fazer isso de forma intencional. Colocar o Senhor na nossa vida, na nossa rotina. A cada minuto, a cada segundo, que nós possamos respirar a dependência dEle. Com ações de graça, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Mas sempre o Senhor. É dessa forma que nós fugimos das tentações. É dessa forma que nós fugimos da frieza espiritual, quando nós nos colocamos no caminho da restauração. Feche teus olhos comigo, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Assim, Pai, como no tempo de Joel, que Israel vivia um momento de dor, um momento de fome, momentos de incertezas, momentos, Pai, que parecia que o Senhor estava longe, onde o gafanhoto havia devorado tudo. Mas Israel foi convidado a se ajoelhar diante de Ti e declarar sua dependência e voltar aos caminhos do Senhor, em prazer na Tua palavra, em ter prazer em Te buscar, em rasgar o coração e se converter dos seus maus caminhos. E aqui o Senhor se apresenta como rico em graça, rico em misericórdia. E o Senhor manda a chuva, e o Senhor muda a história de Israel, e o Senhor restaura os seus caminhos. Pai, nós precisamos dessa posição essa noite. Precisamos encontrar um lugar de dependência. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha levantar a cada um aqui, levantar corações, pessoas que um dia te buscaram, pessoas um dia, Pai, que estavam de joelho diante de Ti, mas perderam o coração, se esfriaram, e hoje, Pai, vive uma frieza espiritual. Pai, Espírito Santo de Deus, aqueça o nosso coração. Nos conduza, Pai, ao arrependimento. Nos conduza, Pai, ao avivamento. Para que o nosso joelho venha se dobrar diante do Rei, diante de um Pai de amor. Para que jamais possamos sair deste lugar, esse lugar de restauração, que é um lugar de dependência. Pai, nos dê um coração grato. Nos dê, Pai, um coração que bendiz o Teu nome. Nos traga, Pai, uma consciência de dependência de Ti. Converta, Pai, o nosso coração. Espírito Santo, Tu és o único que pode converter o nosso coração. E nós Te pedimos, traga vida a tantas áreas sequidas do nosso coração. Traga vida, Pai, a campos áridos que se tornou a nossa vida espiritual. Que haja prazer em Te buscar, que haja alegria em Te servir. Independente, Pai, das tribulações, das perseguições, do tamanho dos nossos adversários, o nosso pacto, o nosso compromisso contigo é que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. É dessa forma que nós queremos entrar no próximo ano, determinados em Te servir, posicionados, Pai, naquele lugar onde o orgulho não venha roubar o nosso coração, onde o dinheiro, a fama, o poder não venha roubar de nós mesmos, mas que possamos sempre olhar para o alto e perceber que Tu és o nosso Pai, que em Ti nós temos tudo, que em Ti nós encontramos a nossa suficiência. Oh Pai, a Tua palavra nos basta, o Teu amor nos constrange. E essa noite, Pai, nós queremos rasgar o nosso coração, nós queremos nos colocar diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Senhor, pela nossa autossuficiência. Queremos voltar para aquele caminho onde nós voltamos a depender de Ti, onde a Tua graça, Senhor, nos conduz. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos somente de Ti. Pode um exército se levantar contra nós, pode, Pai, circunstâncias, um exército de gafanhoto vir ao nosso encontro, nós clamaremos por Ti, nós clamaremos por misericórdia, e sabemos que o Senhor vai desviar os nossos inimigos dos nossos caminhos, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Nós dependemos apenas de Ti, Senhor. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos abatidos, porque nós dependemos de Ti. O Senhor é a nossa honra. Não precisamos de A, de B ou de C. A nossa vitória está em Te buscar, em Te servir e nos humilharmos diante do Senhor e da Tua palavra, e reconhecermos que nós precisamos somente de Ti. Restaura, Pai, os nossos caminhos. Restaura, Pai, a nossa casa. Restaura, Senhor, nossa família. Restaura, Pai, as nossas finanças. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nós precisamos de Ti. E nos traga um tempo de chuva. Nos traga, Pai, um tempo de chuva. E chuva em abundância. Para essa igreja. Para esse lugar. Que sempre haja salvação. Que sempre haja salvação no nosso meio. Que esse bairro, Senhor, possa querer estar aqui e buscar a Tua face, e buscar o Teu nome, e buscar avivamento. Nós oramos, Senhor, por cada cadeira vazia. Oramos, Senhor, por cada cadeira vazia, porque nós vamos celebrar cada cadeira uma conversão. Cada lugar, Senhor, vai representar alguém de joelho, alguém arrependido, alguém alcançado pela Sua graça. Aquece, Pai, o nosso coração. Aquece o nosso coração para que possamos trazer mais e mais pessoas a se encontrar contigo. É a responsabilidade da igreja, é a nossa responsabilidade. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor.